Fala, gurizada da Taverna Maromba, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast, seu podcast da Maromba. Hoje um podcast um pouquinho especial, não tá somente eu, o Maicon e o Léo, a gente tá aqui junto. Davi, Lucas e o Eduardo, que vai entrar daqui a pouquinho com a gente. Então eu vou pedir para cada um se apresentar um pouquinho, falar o seu nome, quantos anos treina. Então pode começar pelo Davi Zera aí, que eu sei que ele adora falar.
Não, mano, que isso, tô tímido pra câmeras. Fala, galera, meu nome é Davi. Meu nome é Davi Fantinelli, tenho 22 anos e eu participei do campeonato junto com o Léo e o Lucas esse final de semana. Meu primeiro campeonato esse final de semana agora. E daí a gente vai compartilhar a experiência, como é que foi, como é que a gente se preparou, como é que foi toda a experiência que a gente teve esse final de semana aí.
Exatamente, nesse último sábado, né, que foi a competição, a gurizada participou. Campeonato só de levantamento de terra. Vou deixar o Léo se apresentar também. O Léo faz coragem comigo no podcast, compartilha o nosso canal aí.
Isso aí, isso aí. Fala galera, aqui é o Léo Veloso, então, vocês já me conhecem, aqui não tem muito o que me apresentar. Participei da competição aqui junto com os guri, com o Davi, com o Lucas, com o Edu, estão aqui na live. E é isso aí, agora deixar o Lucas aí se apresentar, o Edu falar alguma coisa também e bora começar.
Tiver fazendo live, né? E tu, Luquinhas?
E aí, gurizada? Beleza? Eu sou o Lucas. Eu falo no Instagram.
Ah, tu tá aparecendo aqui no Instagram.
Tá, verdade, meu Instagram tá ali, que eu nunca fiz live, então não sei como é que é. Mas é isso, eu participei do campeonato com os guris, foi campeonato de levantamento de terra e supino, mas a gente participou só do levantamento de terra. Foi nossa estreia aí no Powerlifting. Powerlifting não, né? Só levantamento de terra.
É, pra gurizada que não sabe, né, os guris aqui já treinam há bastante tempo com a gente já se conhece há bastante tempo. A ideia até inicial do nosso podcast era um canal no YouTube, se vocês botarem no YouTube Taverna Maromba, o vídeo já aparece nós quatro. E a gurizada foi cada um seguindo um pouquinho do seu rumo nos treinamentos, e é isso que hoje a gente vai debater também. Da onde surgiu essa vontade da gurizada querer fazer um campeonato, participar de um campeonato de força, sair um pouquinho do fisiculturismo, né, dessa questão de física, estética, e querer realmente para o treinamento, né, que é o quê? Levantar peso, levantou o maior peso, ganhou. E eu queria saber, começar pelo Léo, né, da onde surgiu essa vontade, por que ele teve essa vontade de participar desse campeonato, que se preparou que em 2 meses, Léo?
Foi em 2 meses, foi bem rapidinho, né, eu e o Davi, a gente preparou em pouco tempo.
Junto,
Lucas, né? Também, todo mundo, né, se preparou assim de última hora. Ó, o Edu saiu, até perguntar se ele estava ouvindo, espero que ele consiga voltar. Mas enfim, mano, sobre a sua pergunta, na realidade, cara, eu acho que o que me motivou, assim, a começar a preparação pro Power, talvez até os guri concordem, mas é que eu, pelo menos eu, Léo, falo na real por mim, né, não pelos guri, mas enfim, por mim, eu não acho que a estética mais consiga, sabe, ser o suficiente para eu continuar treinando. Eu não acho que a estética seja mais o meu maior propósito. Eu não consigo ir pra academia treinar só por causa de estética, sabe? Eu acho que é meio vazio, eu acho que não me move mais. Então, quando eu faço meus treinos, eu me sinto melhor quando eu consigo bater um PR, quando eu consigo colocar uma carga pesado, quando eu treino pesado, isso consegue me atrair mais. Então eu vou pro treino pensando, pô, eu quero ficar mais forte, e não mais vou pro treino, sei lá, porque o bíceps maior, alguma coisa assim. Então, como eu sempre já treinava pesado, então eu só uni, né, útil ao agradável. Teve uma oportunidade de participar de uma competição e eu tava curtindo treinar pesado, sempre curti e pensei, pô, eu acho que isso é uma meta da hora, eu acho que isso é um propósito da hora, já que eu não tenho mais tanta vontade de treinar só pela estética. E pra mim foi isso, entende? Já tinha essa vontade antes, percebi que era uma oportunidade legal e fui pra cima.
Sim, interessante, né?
Falei do aqui.
Vamos passar a bola também pro Lucas aqui, eu queria saber de onde surgiu essa vontade. Tava no mesmo rumo, tu queria subir nos palcos do fisiculturismo e tu mudou e disse, não, agora eu vou até um negócio de estética e vou levantar peso e fazer força.
Ah, na verdade, é a mesma coisa que o Léo falou aí, basicamente. Mas, na verdade, eu sempre quis competir, né? Ou era no fisiculturismo, ou era no powerlift. Eu sempre tive vontade, sempre tive prazer da competição, sempre fui competitivo. E aí eu comecei a treinar na Academia Ovelha, aqui em Viamão mesmo, Academia Ovelha do Diego Cabescura, que é meu treinador. E aí foi onde eu conheci o meio do powerlift. E aí eu me apaixonei, né? Aí eu falei, é isso aí. Aí já, 2 mesinhos já estreamos já.
Bem rápido.
Mas opa! Isso que o Léo disse.
Tá me ouvindo?
Ah, agora sim.
Boa.
Nossa. Tá toda hora travando pra mim.
Tu não paga a internet, né, meu?
Tá travando mesmo. Tá travado.
Meu, não tô nem em casa, cara.
Dá pra ver? Não bota teu rosto aí, cara.
Continua falando.
Enquanto isso, da viseira. Salve, Isaac. Fala um pouquinho de treino. Fala um pouquinho.
Vem sim, Isaac.
Claro. Da onde surgiu essa vontade de subir no palco? Subir no palco de.
Subir nos tablados.
Subir na barra.
Nos tablados, né? Nos tablados. Da onde surgiu a minha vontade?
Tablados.
A pergunta.
Do nada, né?
A pergunta foi da onde surgiu minha vontade, é isso?
Isso. Por que que tu trocou a mesma coisa dos guris? Trocou o físico do guris?
Então,
fazer força.
Eu comecei a treinar na musculação, né? Junto com o Lucas. E daí eu gostei bastante, assim. Só que eu percebi que nos treinos eu sempre levantava sempre mais peso. Mais peso, sempre gostava de levantar mais peso. Cada vez estava levantando mais peso.
Percebi que era mais forte que os guris.
Não, pior que eu gostava de me desafiar, assim, sempre levantar mais peso que eu levantava no treino anterior, sabe? Então, eu tava conversando com o Léo até, e a gente decidiu, ele falou do campeonato, assim, eu nem tava afim, né? Ele perguntou com quem que ele deveria treinar, ele perguntou pra mim. E eu falei, meu, e se eu fosse tu, né? Eu treinaria com o Oscar, que preparou a gente. E daí, ele perguntou pra mim, mas tu não pilha treinar junto, então, se preparar junto pro campeonato. Eu nem tinha em mente competir, né, na verdade. Daí eu falei, tô levantando uma carguinha boa, né? Já tô levantando uma carga boa. Tava nos 220, acho. PR. Daí eu falei, vamos treinar então, vamos. Daí tinha 2 meses pra se preparar e daí veio a vontade.
Quando a gente... Foi um prazo bem curto, né, gurizada?
É, quando a gente decidiu se preparar, daí eu botei na cabeça que tinha que me preparar e eu fui, né, mano?
Olha só.
E é bem verdade o que o Davi falou.
Tão ouvindo o barulho de fundo aqui?
Oi?
Sim.
Vocês estão ouvindo algum barulho de fundo?
Sim.
Tem uns cachorros aí só.
Muta aí quando muta.
A Luísa Mel não tá lá.
Tem um microfonezinho aqui, ó. Eu acho que é aqui embaixo. Pra mim é aqui embaixo. Não sei se pra vocês também é.
Isso. Na tua fotinha vai ter um microfone. Então quando tu for falar, tu aperta. E quando tu não for falar, deixa no mudo aí pra nós.
Ah, certo.
E como o Davi tava falando, né? O Davi, quando ele começou... Davi começou ano passado. Eu lembro que o Davi e o Lucas começaram a treinar lá na academia. Na academia que eu trabalho. E, meu, o Davi, em questão de meses, já levantava um peso muito superior, por exemplo, a mim, que treino há, tipo, há 6 anos, o levantamento dela. E, tipo, foi realmente um prodígio, tá ligado? Não é, sem dúvidas, que daqui de nós ele é o que tem o PR maior no levantamento terra entre todos nós, né? Esse filho da puta. Com todo carinho no mundo.
Natural, natural.
A conexão do Eduardo melhorar um pouquinho, pra ele poder se apresentar também durante a live. E pra quem não sabe, onde é que foi a competição, como é que funciona uma competição de powerlifter. Não foi bem uma powerlifter, né? Foi um campeonato por exercício, né? Foi um campeonato onde teve suíno, terra, né?
E power bíceps também teve, só que daí a gente
teve
não...
power bíceps também.
Então gostaria que você explicasse um pouquinho como é que é a competição, pra quem não sabe, pra quem é leigo, não tem noção.
Quer começar, Léo?
Cara, a competição foi em Porto Alegre, né, foi numa academia aqui de Poa, então era bem pertinho pra gente, por isso que a gente foi também, né, era mais prático, era mais tranquilo de ir, que às vezes tem outros estados e tal, mas aí assim meio inviável, ainda mais pra nossa estreia. E, cara, as competições, como você falou, né, o powerlift em si, ele tem os 3 levantamentos, agachamento, supino e terra, no mesmo dia e nessa mesma ordem. E aí quando é só, por exemplo, só o terra, oi?
É uma soma dos 3 no powerlifter, né?
Isso. Você vai levantar a carga mais alta neles e vai somar. E aí tem também as competições que é só de um lift, que aí seria, na verdade, tipo, levantamento de peso básico, né? Tem gente que diferencia, não, se é só um terra, então é levantamento de peso básico, não é powerlifting. Se é os 3, é powerlifting. Mas, enfim, né? Indiferente, é levantamento de peso. E aí, nesse caso, teve supino, teve terra e teve power bíceps, que nem o Lucas falou. Power bíceps, por exemplo, não é uma coisa que faz parte do powerlifting. Então, a galera acrescenta lá, não teve agachamento. Né? Não teve agachamento, que é muito complexo, né? Tem que ter um maquinário bem diferenciado para poder fazer com segurança.
Né? Para ser algo seguro, né?
Isso. Mas no geral é isso, cara. Foi em Porto Alegre, teve esses 3 lifts, a gente foi só no terra. E, cara, foi bem tranquilo, assim, né? Chegar até lá e tal, porque como a gente falou, é perto. Então, até por isso que a gente optou por essa competição.
E como é que funcionava a questão de regras ali na competição, mais ou menos? Eu sei, né? Estou perguntando mais para o pessoal.
Cara, assim, acho que... Primeiro tem que explicar como é que é separado as categorias, né, mano? Como é que é separado? Tipo assim, primeiro é dividido por idade, que a gente foi na categoria júnior de 20 a 24 anos, que se classificou na categoria júnior, e dentro da categoria júnior... Oi?
Eu ainda tenho tempo pra eu ir ano que vem.
Não foi esse ano porque você assustou, né?
É.
Se apavorou, se botar o shape.
dentro da categoria júnior tem a separação por peso, por exemplo, de 78 a 82 quilos, de 82,5 a 90. É 78, Léo?
É, não, é até 75, 82.
75 até 82, de 82 até 90, de 90 até 100, e isso, assim por diante.
E acima de 50 é só os mamute, né?
Uhum. É, mano, tinha os caras bem fortes lá, né?
Bravo.
E como a questão das pedidas, como é que funciona, mais ou menos, pra quem não entende? São três pedidas, né? Mas como é que funciona a questão da, tipo assim, pedir o primeiro peso, falhei, posso reduzir, como é que é, mais ou menos?
No momento que tu se pesa, tu vai lá pra definir a tua categoria, vai se pesar em jejum, não sei qual horário tu vai se pesar, e daí tu já faz a tua primeira pedida. Entendeu?
Uhum. Isso é antes do campeonato.
Tu já faz a tua primeira pedida.
Assim funciona. Me pesei, já na hora, ele anotou meu peso, isso, e ele anotou meu primeira pedida.
Tu não faz na hora, tu já fica uma primeira pedida.
Entendi.
Aí assim que tu faz a tua primeira pedida, tu já informa.
Quando tu executa.
E a terceira.
Pra quem não entendeu, primeira pedida seria a primeira tentativa de movimento, então, né? Ali no
isso,
movimento.
Isso. Primeira tentativa.
E são três, né?
Isso.
Beleza. Tranquilo. Mas o que eu não entendi, se eu falei na minha primeira pedida, eu posso baixar o peso ou é só daquele peso pra cima?
Não, não pode baixar. É só daquele peso pra cima. Tu pode repetir a carga, né? Caso você.
Pode repetir a primeira pedida.
Mas é da pode... primeira pra cima. Não baixa.
Da primeira pra cima. Exato. Por isso que é sempre interessante a pessoa, ela, de uma maneira estratégica, escolher a primeira pedida, seja uma carga que não seja assim extremamente leve, mas seja segura, né, confortável para ela fazer. Porque se ela erra a primeira pedida, já era. Então, tipo, eu acho que não teve ninguém que errou a primeira pedida lá no campeonato, mas se eu não me engano, no outro que a gente foi, da GPC a gente foi com o Manilheiro, eu acho que teve gente que errou todas as pedidas, né? Eu acho que teve gente, porque daí, enfim, calculou talvez a carga errada, ou se não tava bem. É, não tava bem no dia.
A primeira pedida como uma repetição máxima.
É muito relativo no momento ali, ó, a situação.
Sim. E qual que foi a primeira pedida de vocês?
Pode falar.
O meu foi 195.
O meu foi 150.
150, Eduardo.
Eu comecei com 215 na primeira.
Absurdo.
Esse que é Eduardo, 150.
150. 215, Davi.
Sim, a primeira 215.
Foi bravo. A carga, tipo assim, segura. A carga confortável dele.
Foi confortável mesmo, foi fácil 215.
Uhum. Não, subiu fácil.
Uma coisa interessante pro pessoal que não sabe, o pessoal deve fazer terra na academia, o pessoal é um exercício que até deve estar fazendo.
É pra fazer, né? É pra fazer.
É, deve fazer.
Era pra estar fazendo.
Na academia, todo mundo usa strap. E eu, interessante que eu vi no campeonato que não pode usar strap. O que, que pode usar de acessórios quando vocês subiram no palco lá em questão? No palco não, no tablado. Isso. Cara, o que era autorizado pra usar?
Os únicos dois acessórios que pode usar, na verdade, um não é acessório, que é o magnésio, né? Pra ajudar ali a pegada. E o cinto.
E tem um cinto.
Isso.
E daí tem outra modalidade, que o Léo até pode explicar melhor, que é o do macacão, na verdade.
Tem, tipo, só pra concluir ali sobre a parte dos acessórios, eu vi gente também usando joelheira e vi até um cara usando munhequeira, não sei porquê. Então eu acho que até esses acessórios podem, mas tipo, não prejudica, mas é que não ajuda. É tipo uma não joelheira no pé. Assim, então até acho que pode.
No terra é só magnésio, cinto e macaquinho.
Isso.
Aí no supino pode a munhequeira.
Isso, aí no supino pode ser a utilização da munhequeira. E no agachamento, a faixa.
É, depende também da federação, tipo, a IPF é só joelheira, se não me engano, não tem faixa.
Porque depende da federação, né, varia de federação para federação.
Legal.
Isso. E aí tem dois powerlifting, digamos assim, né, que era o que o Davi estava falando, tem o HAL e tem o equipado. O HAL seria, tipo, digamos que livre, assim, seria apenas o uso de faixa, cinturão, alguma parada assim, e aí o equipado é aquele macacão de força, que aí o macacão, ele tem ali uma compressão que ele te ajuda no movimento. No terra, segundo o Oscar, né, porque eu não tenho experiência com isso, não ajuda tanto, igual, por exemplo, num supino ou num agachamento, porque imagina que ele, tipo, te comprime, vamos supor que você tá agachando, ele vai te ajudar a subir, sabe, com a força elástica,
assim.
Tanto é que, tipo, não consegue colocar o macacão sozinho, precisa de ajuda, sabe, não consegue segurar e levantar ele, que é muito, realmente, rígido, tem uma compressão muito forte. Eu não tenho experiência com esse tipo de equipamento, mas tem daí essas duas classificações, digamos assim. Inclusive nesse campeonato teve o, né, o levantamento terra HAL, né, e o levantamento terra equipado.
E vocês foram no equipado, né?
Não, a gente foi no normal. Aí que tá, o nosso macacão era só estético, o nosso macacão era só tipo uniforme.
Era só, tipo, vamos dizer assim, macacão da equipe, assim.
É, pra... não, tipo assim, é meio que uniforme, sabe? Meio que...
É, é só um...
Uma camisa de time, por exemplo.
Usando o macacão de...
Equipado.
De não.
Aquele lá.
E é mais a fuder ainda, mas... né? Porque daqui a pouquinho vocês vão dizer os pesos que vocês bateram no final. E, meu, fazer sem equipamento, só não... No magnésio, no cinto, levantar o peso que levantaram, tipo, é, se já é assustador na academia, com strap, com um monte de coisa, no campeonato, então é a fuder demais, tá ligado? É do caralho.
É massa, mano, é massa.
É massa. Sim. E vamos ver se o Eduardo tá nos ouvindo bem, pelo menos pro Eduardo dar oi pra galera aí, que o Eduardo não falou.
Edu?
Deixa eu...
Tô vendo o cantinho do rosto do Edu. É. Estamos ouvindo.
Pode se apresentar, meu. Fala o teu nome, tua idade. Onde é que tu treina? E fala um pouquinho por que que tu quis...
Qual o seu signo?
Eduardo, eu sei tudo isso. Eduardo, pra quem não sabe, trabalha comigo, a gente trabalha junto. Nesse campeonato a gente trabalhou em parceria. E fala um pouquinho, Eduardo, se apresenta.
Ah, eu me chamo Eduardo, eu tenho 20 anos, né? Eu treino há dois já. Eu treino na Ovelha Academia, aqui de Viamão mesmo. E o campeonato... Eu decidi do nada, assim, participar, sabe? Foi mais um desafio que eu coloquei pra mim mesmo, né? Que eu acho que é importante o powerlift e a musculação andam junto, né? Eu acho que um influencia o outro. E sempre que eu fiz os dois, assim, um auxiliou o outro, sabe? Eu me senti melhor pra fazer musculação quando eu fazia o powerlift, entendeu?
Tu usou isso como uma motivação para tu seguir o teu andamento nos teus treinos normais, na questão de protocolo de dieta. Foi meio que um empurrãozinho que faltava para te focar e fazer o trampo.
Sim, um esforço a mais, sabe? Algo que ia me empurrar bastante para frente.
E é muito interessante, né? O Eduardo, quando ele falou para mim assim, cara, eu quero subir no campeonato. Eu sabia já que os guris iam competir. E ele falou, meu, monta um treino de força para mim. E eu falei, meu, tu quer ir competir ou tu quer ir passear?
Tu é o treinador dele,
mas competir ou tu quer realmente ir? Tu vai fazer o trampo? O Eduardo falou, não, meu, eu vou ir pra competir sério. A gente fechou, fez um treino. Eu já falei isso pra ele, confesso que eu falei, meu, isso aí não sei se vai dar. E ele quebrou esse objetivo, foi super bem no campeonato. Ele calou a minha boca, calou a boca de quem duvidou dele, porque ele foi do caralho, ele levantou um peso fodido lá. Ele já falou a primeira pedida dele, que foi 150, né? Mas, e a última dele, qual que foi a tua última mesmo, Eduardo?
A minha última pedida foi 190.
190, meu. Eu não, meu terra mais pesado era 194 até dois meses atrás.
É,
eu tenho quase o dobro de peso dele. Hoje eu já consegui ser 210, só que eu fiz com strap. E ele fez isso na mão usando magnésio. Então, tipo, do caralho, foi um bagulho que me motivou pra caramba, assim, e ele tá de parabéns aí. Só tem que aprender a enquadrar o rosto dele na live e aprender a fazer
É, foi muita evolução.
É pedir demais, né, cara?
Não, foi massa, foi massa. Eu assisti todos vocês na live, como eu não pude estar presente, né? Eu consegui assistir todos os levantamentos, seja as três pedidas de cada um eu assisti. E foi do caralho, meu. Foi uma emoção massa. E algo que motiva, por exemplo, ano que vem eu também querer participar e competir. E é o que vocês falaram. Às vezes o treinamento, só pela estética, ela é importante, a gente tem que se sentir bem, só que ela tem um teto. E quando tu bate no teto, tu tem que procurar alguma coisa a mais. E eu acho legal que o Léo bate muito nisso, né? Do power build. Ah, o Davi é foda.
Pra quem cara, tá... eu...
O Davi tá botando uns filtros muito zoados e tá sofrendo demais.
Cara, eu concordo com o que o Edu também falou, né? Que a musculação e o powerlifting andam juntos. Eu acho que tem esse... Não é um preconceito, essa assimilação ainda assim, meio equivocada de que powerlift é diferente de musculação, de que treinar força é diferente de hipertrofia e tal, e não é verdade. Né? A gente, por exemplo, eu quando estava treinando, agora powerlift tinha um ganho de massa muscular tranquilo. E enfim, é uma coisa que anda junto. sabe, não é necessário fazer essa distinção, como se, tipo, se fosse treinar powerlift não fosse tão bom shape, ou então se fosse treinar musculação não pode ser forte, alguma coisa assim. E é aquilo que tu falou, né, que tu preparou ali o treino do Edu e tal, tipo, ele continuou ganhando massa muscular, deu pra notar, ele continua evoluindo shape e tal, e é sobre isso, sabe? Não precisa ter esse momento, tipo assim, não, agora eu vou focar apenas na minha força e vou fazer hipertrofia só, sei lá, ano que vem. Agora eu vou fazer só hipertrofia e não vou ganhar força. Essas são coisas que andam juntas. Pode dar um ênfase maior, uma prioridade um pouco maior, mas consegue trabalhar os dois juntos. Até porque em 2 meses a gente não ganha força assim do nada, igual a gente ganhou. Porque a gente veio construindo isso mesmo, a gente treinando mais hipertrofia. É impossível o cara ganhar, tipo, 30 quilos, 40 quilos de levantamento terra em 2 meses, sabe? Mesmo iniciante, às vezes, tem dificuldade. A gente não é mais iniciante. A gente foi lá e conseguiu bater um PR muito acima do esperado. Por quê? Porque a gente já estava construindo uma força também mesmo fazendo hipertrofia. Então, eu acho que essa, entender essa, que não tem essa distinção é muito importante, né? Enfim, tanto para a galera assim, do público mais geral, quanto para quem quer competir.
E é bem que tu falou, eles andam juntos. O Eduardo, né, ele melhorou a questão de percentual de gordura, porque ele está em cutting. Então ele baixou o percentual de gordura, ganhou um pouco mais de massa muscular, mesmo fazendo um treino totalmente focado para força. Não era um treino hipertrofia tradicional, era um treino, meu, totalmente diferente. Ele treinava 4 vezes na semana e um dia era só levantamento de terra e um agachamento leve lá só para complementar. E tu vê a evolução que ele teve. Então, na real, é o que eu falei para ele. Na real, empurrou ele para ir a mais, né? Para ir a avançar mais, né? Acho que eu cortei alguém. Alguém ia falar alguma coisa e eu cortei.
Eu ia falar.
Pode falar.
Qual foi o teu... Como é que é a tua meta, Léo? Era 210, não era?
Era 210.
210 era o teu...
Aí tu bateu...
O PR que eu vou bater na última terceira... Na terceira.
E acho que isso. Você levantou esse peso antes ou já tinha levantado?
Não, nunca. Eu lembro que eu fui treinar, até que foi com o Lucas e com o Edu, lembra que a gente foi lá na ovelha? No dia que a gente decidiu competir, que o Diego nos apresentou ali a competição e tal, a gente tava tentando colocar ali, sei lá, o máximo que a gente conseguia. Aí eu fiz com 200, aí fiz com 210, não subiu. E, tipo, não saiu nem da canela, sabe? Foi bem, bem difícil. E aí, quando eu fui, então, fazer a preparação, eu pensei, pô, deve estar ali, sei lá, um PR de 205, alguma coisa assim. Vou tentar, então, 210. Porque, como eu falei, 2 meses a gente não consegue ganhar muita força, assim, do nada. Entende? Então, a meta era isso. Foi 220. 220, tipo, sobrando, sabe? Ia um pouquinho mais. Mas, assim, eu também acho que a parte técnica influencia muito, o descanso influencia muito. Aquele dia primeiro que fui treinar, talvez eu não tava com uma técnica tão boa, eu não tava descansado. Então, são também outros fatores que influenciam. Tipo assim, se de repente eu tivesse que fazer amanhã, o levantamento técnico 220, talvez não subisse, porque eu não tô descansado. Entende? Fiz a semana passada, ou então fiquei muito aparelho. Isso, também é uma coisa que é estratégico também, sabe? A recuperação principalmente influencia muito. Então, é tudo montado para no dia do campeonato tu fazer o teu PR, né? O teu máximo. E esse PR pode ser que não seja o, digamos, que eu faço com tanta facilidade no meu dia a dia. Porque, né, tem toda a estratégia por trás disso.
E todos vocês acertaram as metas, tipo, o Léo, por exemplo, estipulou 210, botou 220. E vocês, quando é que era assim, quando iniciou, antes de competir, quando é que eu ia bater? Bateram todos?
Então, mano, assim, eu já tinha levantado 220 com strap na academia, né? E então, até na minha cabeça, eu sabia levantar 220, só que só com strap. Sem strap eu não conseguia, tipo, jamais sem strap 220.
E então, é legal isso, sublinhar isso pro pessoal, que no campeonato é na mão. É no máximo magnésio, tá, só pra fixar, mas é pegada, não tem strap pra ajudar, né? É totalmente diferente.
Sim. Olha só, 2 semanas antes do campeonato, eu tinha tentado 190, né? Aí subiu até joelho, e aí não deu. Tive que largar por causa da minha mão.
Meu pai também.
Aí lá no campeonato, eu consegui subir sobrando um pouco ali. Então sofri. Mas é uma coisa que...
Não, é o que o Léo falou. Questão de, tipo, talvez no dia que tu tentou 190, não tava descansado, não tava pronto, não teve aquela semana de off antes do campeonato, né? Até é um ponto interessante da gente conversar também. Como é que é a semana pré-campeonato? O que vocês fazem? Vocês treinam naquela semana que vocês vão subir? Como é que vai ser? Só vou pedir pro pessoal só complementar, o Davi continuar complementando sobre a meta dele e o Lucas também falar sobre a meta, se ele bateu ou não.
Isso, eu ia complementar. Como eu tinha só batido 220 na academia, né? Sim, como fazendo eu mesmo meu próprio treino, eu não, não tinha uma estratégia de powerlifter mesmo. E daí eu tinha batido 220 com strap e a meta até então era bater 220 sem strap, né? Só que o Oscar falou pra mim, ah, então, qual foi teu máximo, né? Ele falou, e eu falei, dá 220 com strap. Ele falou, ah, então a gente pode buscar 230, 10 quilos a mais, sem o strap.
É a mesma coisa que eu, né?
Exatamente. Tu tinha batido 200, então.
200 com strap, ele falou, vamos 210, então. É isso, né? A gente tentou sempre botar mais, mesmo fazendo o de pé com strap.
A gente aumentou 10 quilos do nosso PR com strap pra fazer... Uhum. Tipo, na verdade, a gente pegou nosso PR com strap e aumentou 10 quilos sem strap.
Mas que esforço é...
Eu consegui aumentar 20, né, meu? Mas é que eu acho que é aquilo, eu não tava tão descansado no dia 210, tá? Eu não acredito que eu ganhe assim, 20 quilos em dois meses, sabe? Sim. Eu acho que já tava ali pelo menos uns 10, 7 quilos.
É, tem que lembrar também que um pouco é psicológico, tá ligado? Lá na hora o cara fica mais motivado, sabe?
Sim.
Muito.
Não tem...
se prepara pra aquilo, né?
O dia é a hora H e tem que subir de qualquer jeito e vai subir.
Sim, teve vezes que eu não consegui subir uma carga, que pra mim era fácil, porém era que eu não tava bem psicologicamente, sabe? Eu tava com a cabeça em outro lugar e tudo mais, e eu tentei não ia, tá ligado? E outros dias que eu tava bem motivado, centrado naquilo ali, e aí foi tranquilo.
Uhum. Exato.
Fala aí pra nós. Cara, deixa eu ver uma coisa. Dá pra me ouvir tranquilo aí, Léo, Davi?
Tá de boa.
Tudo certo.
Eu tô te ouvindo bem. Ah,
Na verdade, comigo foi um pouco diferente, né? Eu acho que faz um ano que eu treino terra mesmo. Comecei, na verdade, quando o Léo ainda me treinava a fazer terra. Tanto que lembra daquele treino que a gente fez ano passado, acho que foi 110 na barra e não subiu.
Uhum.
Eu acho que troquei um ano, completei que eu comecei a fazer terra. Eu comecei a treinar pesado com o Davi, na verdade. E aí a gente treinava na usina, onde o Mike trabalha. E aí deu a pandemia, eu fiquei um tempo sem treinar, a academia fechou. E aí eu resolvi treinar ali na ovelha.
Uhum.
Na minha ovelha, onde... É a melhor academia de ver a mão.
Propaganda.
E aí...
É, eu chamei.
Aí eu entrei no meio. Eu vi o pessoal treinando powerlift. O pessoal treinava muito pesado. Eu achava que eu treinava pesado, mas os caras treinavam... Meu Deus do céu. Aí conheci o Isaac, o Matheus, o Diego Calescuro, o pessoal todo que me treina aí. E esses são meus companheiros de treino.
Você teve uma lesão, né, antes de subir, né?
Tive, daí já vou contar, que eu tô contando a minha história aqui pra ser um pouco mais...
pra fazer mais sentido.
Isso.
Ô, Davi saiu, hein?
Aí, tá, cara, eu cheguei na ovelha e eu tinha 140 quilos chumbado no pé. Chumbado, triste. Foi aquele treino lá que a gente fez, né, Léo?
Lembro.
Cara, o Diego Calescura, que é o dono da ovelha, ele me preparou. Ele me convidou para participar do campeonato, que foi o dia que tava o Léo.
Uhum.
E aí, foi isso aí mesmo. Aí se preparamos pro campeonato. Cheguei lá, minha terceira pedida foi 175.
Isso, bravo demais.
Eu acho que eu consegui superar. Na verdade, eu acho que os guris estavam ali, eles podem dizer melhor, mas no momento ali, eu acho que eu ia uns 175, eu conseguiria me superar. Mas eu fui com uma varizes pro campeonato, que em breve vai ser operado aí, e uma dor no joelho bem, bem grande. Então foi uma superação que eu nem sabia se eu ia competir, na verdade.
Pois é.
E foi uma superação isso aí, pra no ano que vem a gente voltar mais forte.
Isso é uma verdade, que a gente tem um grupo da taverna, e uma semana antes do campeonato, a gente não tinha certeza se o Lucas ia subir mesmo. Porque fazia o quê? Duas semanas que ele não treinava. Que ele tinha problema no joelho, né? Tinha problema da varize. Então era uma incógnita. Então ver ele subindo, ver ele conseguir levantar as três pedidas deles, ou seja, ele começou com 150, quanto depois do segundo.
Na verdade, eu ia abrir com 160, 165, que era o meu máximo na academia. Eu saí de lá com essa carga. E aí a gente teve que reduzir a primeira pedida para ver o que poderia acontecer. Uma margem de segurança, né? Foi a estratégia que a gente usou. Mas na verdade, eu devo tudo ao Diego e ao dele que me proporcionaram tudo.
Massa.
Da hora.
Fala, acho que tu ia falar alguma coisa, acho que eu te cortei.
Não, eu falei que é da hora isso aí do Lucas e tal. Eu lembro que quando o Lucas voltou a treinar, ele tava procurando a academia e o Edu falou da ovelha, eu também falei da ovelha pra ele. Eu lembro quando a gente foi treinar lá na ovelha também, eu tava fazendo consultoria, o Lucas tava fazendo consultoria comigo, e aí a gente já tava perto de acertar a renovação, eu falei pra ele, não, meu, não acerta comigo, vai treinar com o Diego, porque não adianta, eu não vou conseguir te preparar bem, sabe? Não entendo muito de powerlifting, o cara tá aqui, o Diego tá aqui, ele vai conseguir ver tu treinando e vai conseguir te preparar muito melhor. Foi a escolha certa, porque uma das coisas que fez diferença para nós, eu acho que nós fomos estrear, é a gente ter alguém ali olhando de perto, né? A gente não fazendo tudo sozinho e tal, que é muito detalhezinho ali de técnica, às vezes o cara ele sabe fazer, mas não estende o joelho no final, ou o cara não fecha ali, né? Ou não encaixa o quadril, alguma coisa assim. Então, ter alguém ali também presencial foi muito, muito importante. Eu acho que foi um diferencial a gente conseguir ter ali uma boa estreia, conseguir todo mundo fazer os movimentos válidos, porque teve várias pessoas, né, que tiveram terceira ou segunda pedida que não foi válida e tal, como a gente estava falando antes. E a gente conseguiu ir lá e, tipo, explorar o máximo que a gente tinha. Claro que agora no próximo campeonato, provavelmente a gente não vai conseguir fazer, por exemplo, a terceira pedida válida, porque a gente sabe realmente o que é o nosso 100%. Antes a gente não sabia, né? Mas, de qualquer maneira, a gente conseguiu sair bem, né, em relação à técnica, não errar nenhum movimento por, de repente, não estender o joelho ou então levantar a ponta do pé e tal, que são coisas que invalidam o movimento. E isso eu acho que realmente o trabalho com o treinador presencial fez diferença.
Sim, porque é legal que vocês, antes de competir, vocês não estavam bangu, vocês não descobriram as regras no dia do campeonato. Eram pessoas que já estavam no meio, já tinham competido, preparado vocês, montaram um treino específico de powerlift, né? Um treino bem diferente, né?
A gente tava com os cascudos mesmo.
Só o Barney de old school, né? Realmente, do nome old school, né? E é um pessoal que realmente tem representatividade aqui em Viamão. Por exemplo, Oscar, todo mundo conhece Oscar, o Diego, o Loro da Oliveira, né? Porra, o cara participou da hora de Classic, mano. Então, tipo assim, são pessoas realmente que tem um nome e eu até brinco com o Eduardo falou, brincou comigo, ah, tu não foi lá ver o teu aluno e tal. Na verdade, tu subiu esse peso graças ao Diego, meu. Tipo, a gente tem bastante, ele é meu aluno, a gente treina, só que assim, eu montei a divisão dele, só que quem tava lá com ele todo dia ajudando ele era o Diego. Então, pra mim, o meu mérito todo é do Diego e dele que foi lá e levantou a barra. Eu tava só apoiando de longe, fazendo essa torcida pro Eduardo.
É, realmente... Eu tive a sorte de ter o Oscar como treinador, mano. Um cara que... é muito inteligente, ele aplica com maestria o que ele sabe, tá ligado? Competiu já a vida toda. E se não fosse o Oscar me treinando...
Fudido, né, meu?
Ele é fudido.
Eu vi que, eu não sei se 295 dele foi válido, mas foi perto
não do foi.
Não foi válido.
Mas antes ele tentou uma que acho que foi bem alta também, perto, acho que foi 270.
Foi 270, mas, cara, acho. Que foi 270. Foi por aí.
Existe pra mim, cara.
Uhum, é.
Um bagulho surreal, algo que tu não vê, tá ligado?
Matheus, eu também sou fã do Isaac e teu fã, Matheus.
O Isaac é da hora. Isaac é
Matina. Parabéns. Sim. E é muito legal na competição, pra quem não tava assistindo, teve mulherada fazendo, participando, teve um menininho pequeno participando, então seja mostrando.
25 quilos.
Então tinha várias categorias. E é muito interessante que o esporte ele agrega a todos, né? Não tem disso.
É um esporte bem inclusivo.
Participa, né?
Hã? É um esporte bem inclusivo, né, mano? Aceita qualquer tipo de aparência, qualquer tipo. É só a pessoa ter vontade de levantar o peso, ela pode participar do esporte, tá ligado?
Sim, exatamente.
Eu acho que o mais da hora que eu achei, pelo menos do powerlifting, que não é que foi uma surpresa, mas eu acho que diferencia bastante de outros esportes, é que também, né, talvez por conta um pouco da organização, tipo, eu nem sabia quem eram meus adversários, tá ligado? Eu não falei ideia, além do Edu, eu não sabia quem era meu adversário, mas enfim, o ponto é, mesmo que eu soubesse, como por exemplo, eu sabia que o Edu era meu adversário da categoria, a gente não torce contra, sabe, a pessoa, a gente não tá ali, por exemplo, ah, se eu vou bem, então o Edu tem que ir mal, ou alguma coisa assim, a gente, enfim, torce e motiva as pessoas da mesma categoria mesmo, que elas vão ganhar da gente se elas conseguirem fazer aquele levantamento. Então, tanto o público quanto os próprios atletas estavam sempre gritando, motivando o pessoal para fazer o levantamento, e não tinha essa frescura de, tipo, ah, não, esse é meu adversário, então espero que ele erre. Não tinha isso, sabe? Porque ninguém estava se importando com isso. Realmente, parecia que a competição era contigo mesmo. Cada um ia lá e fazia o seu levantamento, parecia que era competição isolada, sabe? Não tinha essa frescura de, ah, por exemplo, um jogo de futebol, você torce com um time, então automaticamente você quer que o outro perca. E lá não, mas não tinha isso, sabe? Eu acho que esse é um diferencial muito, muito da hora, que é muito difícil de encontrar em outro esporte. Eu pelo menos, pessoalmente, não conheço. Em outro esporte tem essa mesma energia. Isso.
Não, salve pro Alex ali, campeão no supino, na categoria dele. Mais
um aí cara. Sim!
Parabéns.
O cara era no macaquinho.
A ovelha, os guris são...
O cara é brabo.
A ovelha foi com tudo, né? Levantou tudo lá, né?
Foi, mano.
Não, mas é exatamente, Léo. É um dos poucos esportes que a gente vê, é um esporte olímpico, né? Que o pessoal, o teu adversário é você mesmo, tá ligado? Não é a pessoa que tá competindo mesmo. Claro que quando a gente tá falando de alto rendimento, né? De pessoas do nível profissional que seja, o cara sabe que aquilo lá é o adversário dele e vai disputar. Só que não adianta o adversário dele não levantar se tu não levantar o teu.
Sim.
Não vai adiantar nada.
Eu acho que esse é o grande diferencial do powerlifting. É muito unido, o pessoal é muito unido, independente de equipe. Por exemplo, eu fui pro campeonato, eu não consegui comprar uma taquinha, e quem ia emprestar uma taquinha ia ser o próprio Léo ou o Davi, que tava jogando com o Oscar, por exemplo.
Aí é que o macaquinho nem era nosso, era do Oscar, que, tipo, é muita parceria.
O Alex competiu só no subindo, ele conseguiu emprestar um macaquinho pra mim e pro Eduardo. Na verdade, deu sorte, né? Ele foi campeão no supino e a gente conseguiu também levar um troféu.
Macacão da sorte.
Oi, eu queria saber de vocês, como é que funciona a semana pré-competição? Como é que funciona, tipo, a semana antes do dia, meu? O dia, o campeonato foi sábado. Que? Como é que foi a segunda-feira de vocês? Segunda-feira
tá, assim, antes da semana.
Ah, vagabundagem.
É, mano, tipo assim, na verdade começa duas semanas antes, tá ligado?
Ó. Ih, eu acho que a gente tá conectado. Vou esperar os guris voltarem. Ô, meu, faltou luz e via a mãe inteira, acho. Não foi
sim, não. Aqui, voltou aí?
Sim, os guris caíram.
Deu. Ô, meu, achei que ela ia cair. Ainda bem que. Faltou, deu uma queda de luz. Ainda bem que não fechou a live, meu. Ficou pausada.
Caralho, viado, que loucura. Ô, porra. Calma aí.
Faltou luz e via a mão, que novidade. Faltou luz e via a mão.
Estão me ouvindo?
Estamos.
Só caindo.
Liga aí pra nós. Tem que botar aqui,
ó. Alô, alô. Vocês estão aí ouvindo?
Estamos. Troca a cor de
botão. Caiu.
O Léo desconectou. Ah, meu, vou falar aí. Vamos ter uma ideia. O que vocês acham que o Grêmio vai ser amado? Eu tenho certeza. Vou
sair fora da
loja. Ô, meu, agora vocês estão me ouvindo?
A gente já tava ouvindo antes, meu.
Ah, já tava? É que vocês estão igual Minecraft, cara. Então, hein? Estão tudo quadrado aí, meu.
Esse pessoal ia assistir essa live fazer, tá ligado?
Ô, meu, fiquei feliz que a live não fechou, achei que ia fechar. Ainda bem que ela só pausou, daí dá pra deixar salva por completa, eu acho.
Ah, meu, tem que explicar.
Não, até mais. A live não fechou?
Não.
Ficou não fechou, pausou só?
Eu falando mal
só pausou. Daí que você não vou ver.
Pra quem. Se tiver alguém ouvindo pelo podcast e não tá entendendo nada do que aconteceu, a gente mora numa cidade fodida, faltou luz na cidade toda, por um segundo, a live meio que deu uma caída, mas a gente tá de volta.
Sim, ele caiu.
A gente tá em três.
Ainda bem que eu liguei, ainda bem que eu liguei 4 dias rapidinho. Ó, o Edu voltou, daqui a pouco a gente vem. Tá, mas, meu, voltou então, eu nem lembro. O que a gente tava falando?
Semana pré-competição, eu quero dizer o que vocês fazem de diferente. Na semana.
Meu, tá travando muito pra mim.
O Edu tá tentando falar alguma coisa? Sim.
Cor,
é que...
Tá me ouvindo?
Estamos ouvindo, Edu. A semana pré-campeonato é tipo um deload, né? Só que, na realidade, a gente não chama de deload quando é pré-campeonato. É a fase de taper, se não me engano, que a galera fala. É tipo deload, mas é que tem o objetivo de competição. Então, a gente diminui normalmente o volume de treino, normalmente diminui também a intensidade, né, a carga. Por exemplo, no nosso caso, meu e do Davi, a gente treinou segunda-feira e terça e depois a gente não treinou mais. Na segunda-feira a gente fez membros inferiores, um pouquinho de terra bem leve, tipo com 50, 40% da nossa máxima do que a gente queria botar lá, então era ridículo de baixa carga e também só para 2 repetições, 3 repetições, não era perto da falha nem nada. E aí na terça-feira a gente fez superiores, tipo, só para fazer mesmo, para não ficar parado, e já era. Né? E aí a gente ficou a semana inteira sem treino, o restante da semana. Eu fiz alguma coisa de alongamento, mobilidade e tal, antes para não ficar muito duro, que às vezes quando a gente fica muito tempo sem treinar, a gente vai ficando meio duro, então só para dar uma soltada, e é isso. Então em relação a treino, a gente diminui volume, diminui intensidade, frequência fica muito baixa, a gente treina 1 ou 2 vezes na semana. Tem gente que não faz terra na semana, tanto é que a gente não ia fazer, mas aí no final a gente acabou de fazer só para melhorar um pouco mais a técnica, se acostumar um pouco mais, né? Porque se a gente ficou muito tempo sem fazer um exercício, pode ser que chegue lá e, pô, sei lá, não esteja tão familiarizado, ainda mais com um ambiente diferente. E em relação à alimentação, eu pessoalmente não mudei nada. Continuei comendo exatamente o que eu já estava comendo. Até porque eu estava já em superávit calórico, né, em bulking, e eu fiquei 3 dias sem treinar. Então, é diferente de um atleta de fisiculturismo, por exemplo, que tem déficit calórico. Não, eu não precisei carbar, eu já estava carbado, já estava sem treinar, sem usar glicogênio e ainda comendo bastante. Então, não era necessário. Sim. Mas não sei como é que os guris fizeram.
Tu não precisava descer a categoria? Então, tu já
não tava, precisava descer a categoria.
Não precisava descer, então tu não
Sim.
precisava.
Tipo,
uma, uma restrição, né?
Estamos ouvindo, Edu.
Isso. Fala um pouco aí.
Olha, eu também tive bastante medo de chegar lá e, tipo, desaprender a técnica, né? Porque uma coisa que eu sempre tive dificuldade no terra foi a técnica, né?
Fala,
tanto que eu mudei.
Faltou luz aí.
Eu mudei do convencional pro sumô, de última hora.
Faltou aí também.
Faltou em tudo.
Bah.
Continua aí, Dário. Travou,
Dário. Ah, é isso.
Beleza.
Eduardo, o que você fez nas últimas semanas de treinar? Ali? Ah, eu tava com medo de desaprender a técnica e é isso. Porra, negão.
Não, é que... Não, vocês não ouviram a parte que eu falei do convencional?
Na verdade, isso ajudou muito o Eduardo, né? Ele estava treinando na academia e o convencional dele tava em...
Sim, não, o convencional dele é feio.
Tava bem ruim mesmo. Aí o Diego, que veio com essa ideia de mudar pro sumô, e aí conseguiu se adaptar, tá se adaptando bem, tá?
Uhum.
E pra quem não tem noção, o Eduardo,
ele não.
É desse tamanho, assim, tipo, tem um metro, sabe? E o sumô, como tu já fica numa posição com as pernas mais abertas, pra quem não sabe, uhum, o movimento fica menor. Então, pra quem já é menor, uhum, fica um movimento desse tamanhozinho. Então, fica bem mais curtinho. Claro que não tô desmerecendo, falando que isso é fácil, não é fácil, não é nada fácil. Eu, por exemplo, sou alto.
Eu não sou um anão também, tá?
E gosto mais do sumô. E pra ele foi uma vantagem do caralho, pra tu ver que tava fazendo 150 no convencional e no campeonato levantou 190 quilos fazendo sumô, né? E pra alguém que mudou na última hora, né?
Tá perfeito ainda, isso que
tem muito pra melhorar.
Mudou 2 semanas antes, não, acho que foi umas 3, não,
mesmo.
Mas não sei se foi um mês, umas 3 semanas, um mês.
Não, foi 3 semanas antes.
É interessante.
Foi bem de última hora mesmo.
Pergunta do Alex aqui, queria saber qual o ponto positivo e o ponto negativo na competição, galera. Lá, o que, que vocês têm aí pra citar pra gente? Eu quero... Não, o positivo eu sei.
O ponto positivo é o que mais tem, né?
Eu quero ver o negativo.
Deixa os guris começar aí.
O negativo foi o Alex não ter participado do Terra, foi
desse. Do Terra.
Não, cara, mas falando sério, eu não tenho ponto negativo a botar aqui. Acho que foi uma puta experiência, foi uma... A gente abriu as portas aí pra futuros campeonatos. E pra mim é isso.
Não,
a energia, o powerlift é diferente.
Cara,
eu não competi, né? Então eu posso dizer, o único ponto negativo é ter adiantado as categorias e eu não poder chegar a tempo. Esse é um ponto negativo,
Esse é um ponto. Esse é um ponto negativo.
Eu acho que esse pode ter sido o ponto negativo mesmo, né?
Porque tinha um horário, começou a vencer, mas é compreensível.
Pra gente foi bom. Pra gente foi bom no fim das contas.
Público, né? Então, não tinha um compromisso, não era porra, um Arnold Classic, ingresso vendido, não. Era um negócio ali na academia, então, tipo, era mais tranquilo. Mas, e claro, eu tô falando num tom de brincadeira, né? Que eu não consegui chegar a tempo, porque eu trabalhava no dia e não ia dar tempo de chegar pra ver vocês. Ponto positivo, então, gurizada. Já que o negativo a gente não tem.
Pra mim,
a gente tem negativo.
Ponto positivo. Deixa eu ver ele falar.
Eu ganhei muita força nessa preparação, no Paralímpico, eu ganhei muita força.
Eu comi bastante, igual todo mundo feliz.
Não precisa. Ah, não é verdade. Falou um ponto positivo aí.
Outro ponto positivo vai que eu adquiri muito conhecimento.
Videomaker e fotógrafo aí também no campeonato.
Eu fico assistindo, eu tô tipo, assistindo a live e cada um tinha um vídeo. Eu fiquei assim, meu... Tinha uma equipe gravando.
Eu acho que a Nanda deveria largar a química, largar a área dela e começar a trabalhar com imagens aí. E não, mas o legal foi que ela motivou todo mundo, né? Ela gritou pra todo mundo, aparece.
Gritaria.
90% dos gritos é dela só.
Tá pertinho do celular.
Pra mim, o maior ponto positivo do campeonato é ver a união do pessoal, todo mundo se dedicando e todo mundo se apoiando.
Isso é do caralho. Isso é muito de verdade.
Pra tá, mim, agora deixa o David concluir.
Cara, o maior ponto positivo pra mim, foi a força mesmo, o maior de todos os pontos positivos. Isso vai auxiliar demais meus treinos pra hipertrofia. Eu tô escutando minha voz de volta.
Pois é, mas acho que já parou.
Parou, tá. Aí, e acho que isso foi o maior ponto positivo, foi a força. Provavelmente isso vai me ajudar nos próximos treinos para hipertrofia, principalmente, né? Eu voltei agora para a academia, voltar aos treinos de segunda a sexta, normal. E já tô zerando as máquinas tudo já. Já eu ganhei muita força.
Eu já tá até fazendo terra, né?
Eu bati, mesmo peso que fez o campeonato.
O PR que eu bati no campeonato, eu bati de novo na quarta-feira. No sábado do campeonato e na quarta-feira eu fiz de novo o mesmo peso.
Imagina, tá sobrando um pouco então.
Tá sobrando. E o ponto negativo, cara, eu acho que pra alguns, ponto negativo, tem que abdicar de muita coisa. Por exemplo, parar de sair um pouco, sabe? Deixar um pouco a vida social de lado pra focar em ganhar força ali, treinar e preparar pro campeonato. Eu acho que esse é o único ponto negativo mesmo. Que, na verdade, pra mim, eu já tô meio que acostumado. Então, pra mim, não foi tão negativo.
Ah, oi, distanciado.
Eu acho que um dos pontos... Não, é que depende, sim, de como, do que a gente tá falando, né? Que nem, por exemplo, o Davi falou. De um geral, claro que o ponto positivo é ficar mais forte. É poder, por exemplo, participar da competição, ficar mais forte, podendo comer bem, que nem a Nanda falou, não precisar ficar sem dieta restritiva e tal. Mas, assim, sobre a competição em si, em questão, assim, do campeonato, lá, tipo assim, no dia do campeonato, eu acho que o ponto positivo, cara, é a energia mesmo da galera. Tipo, conhecer também gente nova, principalmente a gente ter competido junto. Já falei isso pros guris, mas acho que isso foi um diferencial. Porque se a gente fosse sozinho, a gente ia ficar lá no canto sozinho, aquecendo sozinho, esperar a chamada, ia ficar nervoso e tal. A gente tinha um ou outro para apoiar, né? E a gente teve a sorte de que eles separaram a gente. Então, primeiro eu e o Edu competimos e depois o Lucas e o Davi competiram. Então, a gente conseguia cada um ajudar ali na gravação do outro, se motivar e tal, porque se fosse todo mundo junto também ia ficar todo mundo nervoso e tal. Eu acho que foi legal essa divisão, foi um ponto positivo também. E assim, ponto negativo eu acho que tem, sabe, sobre a competição, sendo bem sincero. Que eu é uma, digamos, uma crítica construtiva, então eu não acho que eu estou sendo pão no cu nem nada. Mas eu acho que a questão de organização pecou um pouco assim na questão de comunicação. Eu saí de lá, eu e o Davi saímos de lá, o Lucas também saímos de lá, sem saber direito que a gente ganhou, sabe? Tipo, depois a gente até ficou falando, pô, Lucas ganhou segundo ou terceiro, a gente não sabia, sabe? Porque ficou uma coisa ali um pouco, acho, meio, pouco comunicativa, sabe? Talvez faltou ali ser um pouco mais transparente, sabe? Com a galera ali também, quem eram os meus adversários e tal, só isso, assim, eu acho que foi uma... Eu acho que era a primeira vez que estavam fazendo a competição, aquela federação estava ali naquela academia, então, claro que, né, tentaram fazer o melhor. Mas só isso que eu acho que tem que ficar um pouquinho, que a gente ficou um pouco perdido ali, porque a gente era estreante, a gente era iniciante, então a gente não sabia as categorias que tinha, o que a gente estava fazendo, os adversários e tal. Então a gente ficou um pouco perdido nisso. Então só um pouquinho mais de comunicação. Eu acho que esse foi um ponto, assim, um pouquinho negativo. Mas nada, assim, que atrapalhou também. Só
tem mais um ponto positivo, mano.
Pode melhorar. Diga.
Eu sou mais forte dessa live.
Isso é real.
Não dá nem pra falar nada, né?
Não tem como. O Davi, eu já desisti de competir com ele, que não dá. Vou competir sem maior, porque isso eu sou maior que ele.
Não
só bem. Isso.
Não mais nada. Pesado.
E mais
só
pesado.
Falta secar.
Então, galera, vamos começar a encaminhar para a reta final. Vou deixar um pouco livre para cada um, se quiserem falar alguma coisa, que deve dar um ponto de vista sobre o treinamento, sobre o powerlifting, sobre a competição, alguma consideração final. Fiquem livres, cara. Vamos. Agora é o momento de vocês aí. Vocês que são. Vocês
curtem. Pode começar?
Claro.
Pode.
Tá empolgado.
Tá empolgadaço.
Então, é que foi o que menos falei aqui, né? Não, mas vou aproveitar esse final aqui pra dizer que foi uma experiência muito massa, tá ligado? Eu bati minhas expectativas muito além do que eu tava esperando, na verdade. Tava esperando bater 230. Minha primeira pedida foi 215. Subiu muito fácil. E daí a segunda eu botei 230. E daí o Oscar falou pra mim, que o Oscar tava me assistindo lá no aquecimento, falou assim, se tu bater 230, tu vai pedir 250 na terceira. Tá ligado? E, tipo, nunca tinha batido nem 230. Eu fui com muita vontade de 230 e subiu muito fácil, mano. Subiu fácil. E daí ele pediu 250 e quando cheguei lá no 250, quase chegou até o joelho, tá ligado? 250, mano. Uhum. Nunca tinha tirado nem do chão. Nunca tinha sentido como é que é 250 quilos. E isso aí foi muito massa, tá ligado? Então, foi a sensação do campeonato em si, toda essa situação, a experiência ali, tá com a galera gritando o teu nome, vai, levanta, pô. É muito massa, mano.
Uhum.
E esse é meu feedback mesmo do campeonato. E fora isso, eu pretendo competir mais vezes. Eu não pretendo parar agora com isso. Agora que eu provei pra mim mesmo que eu consigo, tá ligado? Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó.
Mostrei.
O que que é?
Eu não trouxe meu troféu, sabia?
Todo mundo tem um desse.
Isso aí, meu. Primeiro lugar.
Ah,
eu também tenho primeiro lugar. Mas
quando... eu ganhei uma medalha que ninguém ganhou. Ninguém entendeu nada.
Lifetime.
Nem eu, porque eu ganhei uma medalha que ninguém ganhou.
E aí, Eduardo, fala dá umas considerações finais aí pra nós.
Eu não tenho considerações finais.
Muito bom, Eduardo. Gostei mais do que
esse é prático. Ele é prático. Direto ao ponto.
O cara é sem palavras, assim.
Estão me ouvindo?
Tô, agora tô.
Estamos ouvindo.
Não, eu não tenho nada a dizer. Eu concordo com o Davi que a emoção ali do campeonato é a melhor coisa. E...
Não, não. Eu não tenho nada pra falar.
Ah, mas é isso. Não sei se o Edu vai falar mais alguma coisa.
Você caiu.
Caiu?
Caiu.
Cara, assim, sobre... O Davi caiu. Ué? Mas só pra concluir, assim, finalizar, sobre ali a parte que eu falei de um ponto negativo, não é tipo, uma reclamação nem nada, é só algo que eu senti, acho que eu também senti um pouco, mas porque a gente é iniciante, né? A gente não conhece o esporte, a gente não sabia nem as categorias que tem direito, então a gente só ficou meio perdido por isso, mas é uma questão de estrutura também, porque eles fizeram o máximo possível com o que tinham disponível, e isso foi foda. Até depois o Oscar mandou lá pra gente no grupo ali que a barra que teve ali o campeonato, ele estranhou um pouco, né, eu acho que também a galera que botou muito peso estranharam um pouco, acharam talvez um pouquinho mais liso, que estão acostumados a treinar e tal, mas até o Oscar falou, tipo, a barra ali talvez não era como eu esperava, mas eles, né, surpreenderam, assim, em questão de dedicação, de darem o máximo possível pro campeonato rolar, porque foi muito bom, sabe, ali a vibe da galera, eles terem feito um campeonato ali dentro da academia, que é uma coisa que é acessível para todo mundo, o valor justo e tudo mais, então eles fizeram o melhor possível, eu acho isso muito legal. E só para concluir também, concordo ali com o Davi, né, em questão da energia, muito legal, eu fui lá e bati o PR do PR, então bati um PR, depois bati outro PR, isso é muito da hora de se fazer, é algo que a gente não imagina, e é legal para te ver que, tipo, tudo que tu fez ali de preparação, todo o treino que tu fez valeu a pena, sabe, isso é o mais da hora, porque quando a gente tá se preparando, a gente não tem a noção de como que é a sensação ali depois de ter a vitória, depois de ter conseguido, que é uma coisa que só quem compete vai descobrir, né, e a gente descobriu, e inclusive é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria passar, independente se você quer ser atleta competitivo ou não, sabe, profissional ou não, eu acho que todo mundo deveria participar de pelo menos uma competição na vida, porque é uma coisa que é muito, tu consegue transferir muito assim para outras esferas da vida, sabe, é todo mundo saindo, e eu acho que é uma coisa que realmente... Enfim, eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria passar, sabe? É trabalhar com metas, trabalhar com disciplina e alguma coisa assim. Eu acho que realmente competição é algo que todo mundo deveria, mesmo que seja uma coisa mais amistosa, mais amigável, é algo que todo ser humano deveria passar.
É um desafio pra si próprio, né, mano? O cara acaba se desafiando, querendo ser melhor cada tempo, cada... Sempre querendo ser melhor, se desenvolver cada vez mais. Sempre
procurando. E se botar... E se botar, tipo, entre aspas, impressão, né? Se botar ali sobre, de repente, alguns julgamentos de outras pessoas, ou então pensamentos das pessoas que seja, porque, por exemplo, quando a pessoa fala que vai lá levantar 195 quilos, que nem eu falei na primeira pedida, eu me comprometi, sabe, com aquela carga, e vai estar todo mundo olhando. Então, é realmente uma pressão diferente, mas de uma maneira positiva, digamos assim, faz a gente crescer mentalmente. Eu acho que o atleta, ele tem uma mentalidade muito, muito, sabe, superior, muito bem desenvolvida. E participar de uma competição te torna um atleta, querendo ou não, mesmo que não seja profissional, algo assim. E é surreal, surreal, sabe, a mentalidade que você sai, o desenvolvimento pessoal que tu ganha, acho que tem que ser só benefícios.
E é um conhecimento também que tu consegue absorver e transferir para outras áreas, né, mano? Por exemplo, se eu aguento levantar 230, eu consigo aguentar mais 2 horas acordado estudando.
Pô, exato. O cara vai lá na frente de, sei lá, 30, 40, 50 pessoas, sei lá quantos tinha lá, e faz o levantamento terra, bate o pé e tal, tipo, sabe, os outros desafios do dia a dia parecem ínfimos, né? Não parece relevante o cara consegue fazer aquilo. Então, se expor essa experiência, esse desafio, principalmente se de repente, sei lá, você é uma pessoa que começou a treinar agora, ou talvez uma pessoa tímida, ou uma pessoa que fica nervosa, ansiosa e tal, sobre a presença de outras pessoas e tal, te bota ali numa zona de progressão, sabe? Quebra a zona de conforto, você progride.
Sim.
Fala aí pra nós, Bugui. Até o momento. Só um grito, velho.
Cara, o que eu tenho pra dizer é o seguinte. Primeiro eu quero parabenizar todos meus irmãos aí, o Léo e o Davi, o Eduardo, menos o Mike. A gente se cumprimentou lá, parabenizou todo mundo, mas vale ressaltar aí de novo. Todo mundo foi extraordinário, todo mundo bateu os pés, todo mundo fez mais do que achou que faria. E o que eu tenho que falar agora, cara, eu só tenho a agradecer, na verdade, como eu já agradeci de novo a minha equipe, a Academia Ovelha, que me incentivou desses 2 meses aí, o tempo todo. Eu achei que não ia dar, diversas vezes eu parei sozinho, pensando, cara, acho que não vai dar, eu tô fraco, não consigo, eu tô com dor, eu acho que eu vou lesionar. E diversas vezes eles estavam ali me pegando no meu pé, ou me xingando mesmo, tu veio porque tu quis, né? Assim, funciona o esporte, sabe? Acho que a melhor experiência que eu tive na minha vida. Ano que vem eu vou voltar mais forte que o Davi. E...
Tenta a sorte, pai.
Não, é isso. Tenho que agradecer a minha equipe aí que virou minha família, que é a Ovelha, tanto quanto
os
outros agora. E o Alex aí, tamo junto, mano. Valeu por tudo lá no campeonato. E obrigado a todo mundo que acompanhou. Vocês são foda pra caralho, mano. Foi muito bom. A energia, a união, foi o diferencial.
Massa. Bom, meu, antes só de fechar, o Alex tinha perguntado lá em cima, uma última pergunta, o que a gente vai levar.
Essa competição pra próxima.
Isso. Assim, pra mim, eu acho que é questão realmente de experiência, pode parecer clichê, mas é chegar lá um pouco mais confiante, porque a gente chegou perdidaço, como que a gente vai aquecer, como que é o aquecimento, onde a gente aquece, né, como é que é as pedidas, as coisas assim, então a gente chega assim mais confiante pra gente já saber como que é as coisas, e essa parte do nervosismo eu acho que vai ser um pouco menor, e eu acho que é isso, cara, que leva, assim, pro campeonato, e confiança.
Eu acho que o nervosismo vai sempre existir, tá ligado? A gente até perguntou pros caras. Que treina aí. Uhum. Ele fala, frio na barriga é sempre.
No dia anterior, o cara não consegue dormir.
Competição de levantamento terra, Arthur, que rolou no sábado. A live agora já tá no finalzinho, mas ela vai estar disponível no Spotify, no Taverna Maromba. Depois acompanha lá, chama lá nos guri, e você vai conseguir acompanhar certinho.
Agradeço lá o Isaac, que tá comentando lá. O Isaac fora de série, me ajudou muito.
Isaac é fora de série.
Me deu uma aula lá, me ensinou muita coisa durante os treinos e até hoje aprendo muito com ele. Segunda-feira cheguei lá, com a terça-feira cheguei pra treinar e encontrei o Isaac lá se rindo, me deu um abraço.
Ah, que da hora, meu.
Foi foda,
Isaac. Foi gente boa.
Já rolou, Arthur. Já rolou, foi no sábado passado. Essa live, na verdade, é um papo com o pessoal que subiu no campeonato, que é o Léo, o Davi, o Lucas e o Eduardo, que caiu. Mas agora.
Pode acompanhar que ano que vem vai ter transmissão e o Mike vai estar lá também para ajudar a Nanda nessa questão.
Não, o Mike vai estar competindo, né, meu? O Mike tem que competir, né, meu? Ano que vem o Mike vai sentir o que a gente sentiu na estreia.
Primeiro tem que participar de anilheiro.
Primeiro tem que ser anilheiro. Mas aquela... aquela experiência que a gente teve com a Nileiro foi boa demais também. Eu, pelo menos, acho que fez a gente chegar um pouco mais tranquilo também, que a gente já conhecia melhor a dinâmica, né?
Inclusive no campeonato aqui, né, Leozinho?
É, a gente tá, inclusive, com a camiseta da competição que a gente foi em Nileiro.
Nem me avisaram.
Foi foda.
Tu não leu o grupo, né, meu?
Pois é. Aquele dia eu acho que a gente foi levantou mais peso que os atletas no final, né? Que
nem muito mais.
A tonelada. Mais.
Pô, a Nileiro é difícil.
Isso aí, galera.
Sim.
É isso aí. Então, tinha ovelha sempre. É os guri.
Então, agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso podcast, que acompanhou a live aqui no Instagram, que tava com a gente. O pessoal pode dar um relato um pouco do campeonato, todo mundo. Quem veio de outros perfis e não conhece a gente, siga a gente, vocês vão curtir. Sigam a taverna.maromba. Só bota ali o link na descrição. No nosso perfil, você tem o próprio link. Tem o perfil do nosso podcast, ou acompanha no Spotify, no Deezer, em outras plataformas. A gente faz episódios sobre tudo que vocês pensam sobre musculação. Hoje foi um pouquinho diferente, abordando um pouco esse treinamento, né? O campeonato de força, né? De departamento de terra. Mas eu e o Léo, a gente já tem vários episódios, seja de termos de nutrição, treinamento, do que vocês imaginarem. Quiserem falar mais alguma coisinha, se despedirem aí do pessoal?
É isso aí, gurizada. Tamo junto.
Agradeço a presença de todo mundo aí.
Obrigado. Valeu, segue o Davi, segue o Leozinho, segue a Academia Ovelha lá, segue os guris tudo, acompanha.
Segue tudo.
Ano que vem já é negócio.
Ah, é isso aí. Sim, fechou então, galera. O Edu pediu pra mandar um abraço, que ele caiu. Mas isso então. Valeu, pessoal. É nóis.
Feito, pai.